Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Vamos falar sobre cultura, sobre audiovisual aqui no nosso programa. O Rotatória Festival Audiovisual é uma iniciativa da produtora Recreio Filmes, numa parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o Teatro e o Centro de Convenções de Feira de Santana e o Centro de Cultura Amélio Amorim. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de julho, um sábado e um domingo, e vai reunir 18 obras cinematográficas, além de apresentações musicais, rodas de conversa, batalha de rima e transmissão ao vivo, fortalecendo o cinema produzido nos territórios da Bahia. E agora, para falar sobre essa iniciativa, nós vamos conversar ao vivo com o produtor audiovisual, ativista cultural, Bruno Bittencourt. Bruno, boa tarde, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Pondé. Boa tarde, bancada. A todos, a todas e todos aqui presentes e quem está nos ouvindo aí de casa ou na rua, que daqui a pouco está o trânsito pegado em feira aí.
Johnny?
Bruno, mais uma vez bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Como surgiu a ideia de criar o Rotatória Festival Audiovisual?
Então, Johnny, tem muito tempo que a gente sente a necessidade de ver o que acontece em feira, né? A partir da Lei Paulo Gustavo, muitos filmes foram difundidos em Feira de Santana, foram possíveis, né? Possibilitado a partir do recurso vindo diretamente para o audiovisual. E aí esses filmes aconteceram, foram filmados, e onde é que eles estão? Porque no cinema comercial, o único do Boulevard e o outro que tem ali não passa, né? Então onde a gente vai assistir os filmes que tem a cara de feira? Onde é que a gente vai assistir os filmes que tem a cara da Bahia? Então a gente começou a pensar sobre isso, né? A gente tem em feira a Mostra Contemporânea de Cinema do Nordeste, né, que é um festival conceituadíssimo da cidade, mas a gente precisa de mais, a gente não pode estar vivendo de um festival por ano. E aí a gente pensou em trazer o Rotatória Festival de Visual focado esse ano principalmente nos filmes dos interiores, né, o Rota dos Interiores. Então nos dias 4 e 5 a gente vai ter diversos filmes da Bahia, filmes de Feira de Santana, né, filmes que a gente vai se ver na tela. Essa é a vontade, isso foi o que motivou a gente a produzir esse festival, né?
Bruno, qual é a importância, a relevância de promover um festival como esse em Feira de Santana? A nossa produção audiovisual, ela tem conquistado muito destaque, ela tem alcançado resultados satisfatórios, a qualidade das produções, premiações têm sido obtidas, por favor.
Então, o cinema de feira, né, é um cinema pulsante, mas que não deixa de necessitar de recursos investidos, de visualização das pessoas quererem estar presentes para visualizarem as coisas daqui, né? A gente tem alguns filmes, né, como Patrícia, que é um dos curtas selecionados para estar, que competiu em mostras internacionais. A gente tem o Batuques da Feira, que é outro curta aqui de Feira de Santana, que retrata mestres com sambas de Feira de Santana de diversas formas, em diversos lugares da cidade, tanto do distrito quanto na sede, concorrendo em mostras e festivais nacionais, como o Niedite agora, que acabou de concorrer o Batuques. Né, a gente tem também os quatro longas, o Feiraguai, o filme de Paipote, que é premiado internacionalmente, que mostra a trajetória do Babá de Santo Amaro. Né, então a gente tem filmes que estão rodando o país, principalmente em festivais, que são festivais internos, filmes que às vezes não estão no YouTube. Então essa é a importância de ter também os festivais, né, filmes que às vezes eles não estão nesse aberto ao público já diretamente, por conta de alguns festivais terem a necessidade de ser exclusivo, né? O nosso não, mas a gente vai ter filmes aí como Batuques e outros filmes premiados, né, aí afora. O cinema de feira é muito forte, o audiovisual de feira também, né? Para além do que é o cinema, o audiovisual é muito aberto, a gente tem as redes sociais também, que é audiovisual, a gente tem outros tipos de audiovisual relacionado à música, como clipes, né? E falando em clipes, tem a Fogo Pagou e Daniel da Quixabeira, que são duas atrações musicais que a gente está chamando de pós-créditos musicais, Então, ambos têm materiais videográficos, audiovisuais muito interessantes, para além só do filme, né? A gente pensa em outros momentos, outros festivais e outras mostras, terem outros produtos, não só curtas ou longas, que são mais relacionados com o cinema.
Ô Bruno, e como é que foi o processo de seleção dos filmes que farão parte da programação?
Então, das 18 obras, 6 vão ser selecionadas por a nossa curadoria, todos foram pela nossa curadoria, mas vão ser abertos para seleção, então a gente tem uma inscrição aí até o dia 30 para obras audiovisuais de curto tamanho, né? De até 30 minutos, então pode ser videoarte, pode ser uma entrevista, pode ser um curta mesmo, de ficção ou de documentário, pode ser uma entrevista, pode ser o que você quiser. E os outros filmes, os 4 longas, a nossa curadoria, a gente que já faz parte do festival, da primeira vez que a gente realizou, tanto faz parte da Recreio quanto o Contramão, que são outras produtoras e uma TV, né? O Contramão é como se fosse uma TV cultural da cidade. Estamos organizando, né? Foram dos 4 longas, cada um é de um lugar, então a gente tem região metropolitana de Salvador, sudoeste baiano, a gente tem o Portal do Sertão e o Recôncavo da Bahia. E os outros 6 curtas também são de feira, são 12 curtas, né? 6 de feira e 6 outros de lugares distintos da Bahia. Então nós estamos recebendo curtas de Paulo Afonso à Vitória da Conquista, então a gente tem muitos lugares, inclusive São Paulo, que a gente já está derrubando logo, porque não está, só curtas da Bahia.
De que forma um festival como Rotatória, ajuda a valorizar a produção audiovisual dos territórios da Bahia? O simples fato, simples entre aspas, é claro, de possibilitar a exibição desse material para o público em geral de forma aberta e gratuita, já é um elemento de valorização?
Exatamente, a gente está passando esses curtas, exatamente está resistindo a essa dificuldade. Feira tem 2 salas comerciais e nenhuma sala pública, nenhuma sala de rua, nenhum lugar que você vai de acesso fácil sem precisar estar passando por um chão escorregadio e muitas luzes do shopping para parecer que é de dia, para tudo estar super comercial em cima de você. Então a gente não tem um cinema de rua. Onde é que os filmes que a gente passa, que foram feitos com 10, 20 mil nos interiores, vão passar numa sala que você custa 20 mil para alugar 1 a 2 sessões? Não vão. Então, festivais como esse, ecossistemas de festivais que funcionam com circuitos de festivais, que integram tanto a Bahia quanto o Brasil em circuitos que vamos ter festivais acontecendo mensalmente ou quinzenalmente, é o que a gente sonha, né? Mas o circuito do Brasil hoje ainda é bem limitado, porém os festivais que vêm acontecendo, que vêm resistindo, tanto com a Lei Paulo Gustavo que aconteceu, quanto quem faz independente, é o que faz a gente tracionar esse ecossistema do audiovisual e voltar a acontecer novamente, né? A gente tinha aqui o Cine Iris, que foi derrubado por volta de 2011, e era antigamente se tinha esse ecossistema do audiovisual, do cinema mais voltado, né? A gente tinha alguns nomes grandes, como Orlando Senna, que eu deixo aqui em homenagem, né? Que faleceu recentemente, Glauber e diversos outros cineastas da Bahia. Eles tinham onde passar porque existiam esses cinemas públicos antigamente. Em feira a gente vê, pelo menos eu lembro Central, lembro não, né? Eu vejo meus pais falar, Central, Iris, qual era o que ali ficava perto da Americanas, perto da prefeitura?
Ali era o Timbira.
O Timbira. Então hoje a gente não tem nenhum. Quer dizer, há 50 anos atrás a gente tinha 3, pelo menos, né? E hoje a gente não tem nenhum de rua, então esse é uma lacuna que fica no ecossistema do audiovisual e do cinema brasileiro, a exibição. E ela só está conseguindo tracionar novamente a partir de festivais, de cineclubes e da volta da prática de se ter cinema de rua. É importante, né? A gente vê cidades que entendem que isso renova o centro, né? A gente tem o Glauber Rocha de Salvador mostrando que isso acontece com o Pelourinho ali, mostrando, reflorescendo o centro da cidade através de cinema. Na maioria das cidades da Europa, o cinema de rua e no centro da cidade é o que faz voltar aquele lugar que normalmente é tomado por comércios a voltar a florescer, a voltar a ter gente passando, porque você não vai passar num centro que está tudo fechado, entende? Você não vai querer estar ali. Mas quando você tem um cinema que está ali no meio do centro, é possível reflorescer o centro, é possível a gente trazer de novo um centro pulsante, um centro com pessoas a partir das 6 horas. tendo filmes, por exemplo. E feira não tem isso.
É, só fazendo aqui uma pontuação, feira também teve o Cine Santanópolis.
Santanópolis, ó.
Que foi um dos mais importantes, inaugurado em 58.
Olha só, mais um.
Tinha uma capacidade para 1.500 espectadores.
Caramba. E onde ficava isso?
Tempos depois, ele foi renomeado como Cine Timbira.
Ah, ele mesmo.
E foi um projeto idealizado pelo empresário e educador Áureo de Oliveira Filho. E também, esse aqui, eu sempre ouvia meu amigo Dilson Barbosa, com quem tive a satisfação de trabalhar, na Coirmã Princesa FM, falando sobre esse cine, Cine Madri, que também foi um cinema de rua que funcionou aqui em Feira de Santana. Ou seja, antes mesmo do Timbira, do Central, do Íris, nós tivemos outros cinemas de rua também, o Santanópolis e o Madri.
O Madri era o que ficava perto do, do tênis?
O Madri, eu não sei a localização.
Meus
confesso
pais
a você.
Já me disseram alguma coisa do Madri.
Não alcancei o Madri. E também não alcancei o Santanópolis.
Então, talvez não seja meus pais, tenha sido meus avós.
E eu fico imaginando também como é legal a experiência de você assistir filme no cinema de rua.
Você não alcançou,
sim,
né?
Não, aqui em feira nenhuma. Não,
nem eu assisti zero. Muito, no Timbira especialmente. Tinha, enfim, eu não...
É uma aura, como os jovens falam. É. Tinha uma aura,
tinha
uma, né?
Aura, formava tinha aura, algo... né? Entra ali e formava aura.
Inclusive, num período em que a gente assistia, você comprava o ingresso para assistir uma sessão e você podia permanecer para assistir
as outras.
Outras sessões do mesmo filme.
Que legal.
Inclusive, lá vai poder. Se você entrar no primeiro longo e quiser ficar até o quarto, pode guardar o seu lugar e ficar lá na sua cadeira no Teatro Carlos Pita, que fica no Centro de Convenções, e dentro da abóbora, que é no Complexo Cultural Carro de Boi, no Amélia Morim. Né? Então, a gente vai ter espaço para diversas sessões, pode pegar uma e assistir a outra. Tudo vai ter um tapete vermelho lindo no Centro de Convenções para a gente fazer uma coisa. Então, se arrume, bota a roupa bonitinha para ir lá, né? Vai ser uma ideia de sessão mesmo, assim, um meeting gala, né? Aquela coisa do se arrume para vir ao cinema. Trazendo um pouco do que era essa aura de ir ao cinema antigamente, né? Que hoje a gente se perdeu um pouco. Até a coisa do shopping, que antigamente era glamouroso, hoje já é algo mais o Boulevard, aquele shopping do Boulevard. Já todo mundo vai, ninguém nem... Tem gente que diz que até fede, mas...
É, a gente tem o cinema do Boulevard e também do Avenida, isso. Sendo que o do Avenida tem condições...
Infinitamente melhores.
Bem melhores. Eu encontrei aqui uma publicação no blog do jornalista Dimas Oliveira, o oliveiradimas.blogspot.com, que o Cine Madri funcionou na Praça Bernardino Bahia, no início dos anos 60.
E o Augusto está dizendo que o Cine Madri ficava onde hoje, parece, segundo ele, é o restaurante Quilogril, na Rua Castro Alves.
Olha só.
Então pode ter funcionado em um espaço, depois
pode
para outro.
Pode ser.
Valeu, Augusto.
Valeu, Augusto. Aí, informações. É bom demais saber isso, porque a gente vai catalogando, né? A gente fez uma pesquisa com a Lei Paulo Gustavo, a gente alcançou mais de 120 fazedores de audiovisual na cidade, né? Isso há três anos atrás, eu creio, que a Paulo Gustavo, 23, 22 ali. Então, hoje, esse número deve ter aumentado, com certeza, né? O audiovisual está cada vez mais presente aí. Todo mundo hoje sabe fazer um vídeo, todo mundo faz uma dancinha, um passinho do Jamal, posta na internet. E está cada dia mais perto da gente, né? Não é o cinema que é tão longe, o audiovisual é próximo.
A propósito, Bruno, é caro fazer cinema?
Cinema é caro porque é coletivo, né, velho? Quando a gente pensa assim em um quadro, você pensa o artista, né? Quando a gente pensa o cinema, você sabe que não existe só o diretor. Você tem um ecossistema enorme por trás. Então, se você for olhar, ninguém fica para os créditos, né? Mas os créditos sempre é um bom tempo. E a gente tem lá a camareira, a gente tem lá o motorista. Porque sem o motorista, a gente não vai para o set. Sem a pessoa que faz a comida do set, ninguém aguenta trabalhar 8 ou então até 10 a 12 horas, que é a jornada do cinema, em associação. 10 a 12 horas por set, tendo até 2 horas de locomoção. Se a gente não comer, vai ficar todo mundo retado, ninguém trabalha. Então, o ecossistema do audiovisual é muito grande. Muitas pessoas trabalham no ecossistema do audiovisual.
De por mais que você enxugue,
isso,
você vai ter que envolver várias pessoas.
Um curta de feira que a gente fez na Lei Paulo Gustavo anteriormente, a diferença com relação ao PNAB hoje, que foi 20 mil. A gente fez curta de 70 mil, 50 mil aqui em feira. E a gente teve a PNAB de 20 mil. Então, há diferenças no tipo de produção. né? A gente vai ter produções melhores, e eu não quero dizer que produções com menos recurso são piores. Sim. Mas a gente vai ter mais possibilidades. Então, quando você não precisa que o diretor de fotografia depois edite, depois finalize, e a gente consiga colocar em cada uma dessas etapas uma pessoa, isso é uma cadeia produtiva melhor para o nossa arte, que é o cinema e audiovisual, né? Então, filmes e recursos ajudam a realizar, mas a gente tem filmes realizados no interior, por exemplo, de R$5.000, a gente teve filmes de R$10.000, de R$20.000, e a gente fez, por exemplo, agora com Vinícius Rios, a Candeeiro Filmes e a Candeeiro, a Sertana, as diversas outras produtoras, a gente fez um longa sem recurso, tinha o diretor que tinha ideia, a gente tinha feito o diretor de Patrícia, Marcos, Vinícius Rios foi o diretor de produção, e a gente fez um longa sem recurso, eles foram botando a comida do set, um ajudava com a gasolina, a gente ia fazendo os corres para conseguir a data para todo mundo, quando não tinha todo mundo para fazer, a gente esperava mais um pouco, porque é isso, o recurso faz possibilidade, traz a possibilidade, né? Eu falo assim, velho, não posso esse dia porque tô no corre, não sei o quê. Não, velho, mas eu vou pagar a sua diária. Pô, então é possível agora porque tem custos e tudo mais, né? Então, é caro fazer cinema porque a gente tem gente envolvida. Cinema é feito de gente, cinema não é feito só.
Só para complementar aqui as informações sobre os cinemas de rua, o Augusto disse o seguinte, eu me lembro do incêndio que ocorreu no Cine Madrid. Isso ocorreu nos anos 70. O Cine Madrid que passava filmes épicos. Eu morava na Calilândia. Valeu, Augusto. Obrigado.
Obrigado, Augusto.
E o Daniel está lembrando aqui também do Cine Central, que ficava em frente ao antigo Feira Tênis Clube.
Ali nas proximidades...
Era o Central, não era o Madrid.
Do que hoje é a Secretaria de Educação de Feira
então
de Santana.
Era atrás, ali no caso, não perto de onde
era. Não, era na Geminiano Costa.
Sim.
No mesmo sentido, ela era um pouco antes da biblioteca, da sede do Fluminense.
Então
era ali na Geminiano Costa.
Né? Era perto da esquina sempre. Embalagens.
Por ali, exatamente.
Perto... Aí foi pro outro lado.
Não, poxa.
A esquina Embalagem é atrás da Secretaria de Educação.
Mas a Geminiano Costa é da esquina. É da esquina Embalagem?
Sim, descendo pra lá.
Que é a mesma da Rua do Fluminense, da biblioteca.
É, a Rua Geminiano Costa.
Isso, entendi. Não, achei que era subindo no centro ali.
5h55, Bruno. Eu quero te pedir para reafirmar o convite para as pessoas acompanharem. Te peço também para mais uma vez destacar os dias do festival, locais, já que serão dois locais, por favor.
Pronto, com certeza. Então, quero convidar todos aqui da bancada também, no dia 4 e 5 de julho, nós estaremos, respectivamente, no Teatro Carlos Pita, que fica no Centro de Convenções de Feira de Santana, né, com 4 longas totalmente gratuitos, muito pertinho do shopping ali, para quem não sabe onde fica o Centro de Convenções, bem pertinho do shopping. Então, a gente vai ter 4 longas gratuitos, com a apresentação de Daniel da Quixabeira, tudo isso no dia 4. E no dia 5 de julho, a partir das 4 horas, estaremos tendo Roda de Rima, Batalha de Rima, com H2F, e 12 curtas-metragens entre Feira de Santana e regiões da Bahia, com 3 rodas de conversa, como estruturar no audiovisual, audiovisual institucional para os interiores, né? 3 rodas de conversa maravilhosas e uma apresentação da Fogo Pagou ao final do dia 5 de julho no Complexo Cultural Carro de Boi do Amélio Amorim. Então é isso, muito obrigado. Quem não conhece o Rotatória Festival Audiovisual, vamos seguir nas redes sociais, Rota AV Festival. É fácil, chegar em casa é só lembrar, Rota AV Festival. Olha lá no Instagram, não pega no celular enquanto estiver dirigindo. E é isso. Muito obrigado aqui a você, Pondé, aos demais da bancada. E a quem está nos ouvindo aí.